para a gente conversar com o Rodrigo Verflut, ele que é presidente do Sindibares, o Sindicato dos Bares e Restaurantes Similares aqui do Espírito Santo. Muito bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Leandro. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, Rodrigo, a gente conversou com vocês do Sindibares há exatamente 2 semanas, né, quando o governador Renato Casagrande fez o decreto, né, da quarentena, inicialmente aí 14 dias, já foi estendido até o domingo, e entre as medidas, né, bares e restaurantes não podem abrir, né, para atendimento presencial, somente para entrega, somente para delivery. Queria saber de vocês, como é que está sendo esse período, né, 14 dias sendo completados hoje? Como é que foi a adaptação do setor novamente a essa questão do delivery, da tecnologia? E se o impacto econômico foi realmente muito forte?
Então, o setor realmente já vem nos seus últimos suspiros, né? Já vamos sofrendo restrições, já tem um ano. Né? E o setor tem se mostrado, as pessoas do setor têm se mostrado verdadeiras guerreiras, né? Já está suportando até agora e tem buscado realmente essas alternativas, seja comercializar por delivery, seja essas formas de entregar para poder pagar os funcionários, para poder continuar girando, né, a empresa e os empregos. Até importante colocar que nesse período a gente inclusive fechou, juntamente com o sindicato laboral, um termo de acordo, né, termo de aditivo de contrato de trabalho, onde permitiu as empresas darem férias nesse período, né, que estava em quarentena, no intuito de preservar os empregos, preservar as empresas o máximo possível. Mas, sem dúvida, é um período muito duro.
Certo. Agora, a gente está nessa semana aí, né, nessa expectativa, se esse período ele pode ser prorrogado ou não. Por enquanto, nenhum posicionamento oficial do governo, mas a gente sabe que o governo ele faz esse diálogo também com várias entidades, com as empresas, com o setor do comércio, com o setor de vocês, dos restaurantes. Vocês já receberam algum indicativo? Tem algum tipo de conversa planejada para como vai ser o funcionamento semana que vem?
Olha, ainda não temos nenhuma sinalização disso, né? A gente espera que a gente consiga voltar aos poucos, funcionar, voltar aos poucos ao normal. A gente entende esse momento tão delicado da pandemia. Mas assim, precisamos realmente, como eu falei, o setor ele foi muito prejudicado, a gente precisa pelo menos de uma sinalização no sentido de uma reparação para esse período que a gente não, mais esse período que nós não estamos conseguindo funcionar. Eu acho que agora é o momento da gente começar a mapear quais são aqueles setores que mais sofreram, para que realmente haja uma reparação. E eu não falo nem do governo, eu falo uma reparação da sociedade, o governo representando a sociedade. Acho que está muito claro que os setores que sofreram muito mais pagaram um preço muito maior, e essa conta precisa ser equilibrada, a gente precisa buscar esses caminhos.
Rodrigo, a gente tem falado aqui a respeito dessas linhas de crédito abertas pelo governo, né? No ano passado nós tivemos já algumas dessas linhas abertas. Como é que foi no ano passado? Os comerciantes desse setor conseguiram, tiveram dificuldades? Como é que foi para vocês?
Olha, houve sim bastante busca e houve sim adesão em algumas linhas de crédito, mas lá no passado muitas empresas já estavam endividadas, o que criou alguns impedimentos perante aos bancos oficiais, né, restrições de crédito, em razão da própria impossibilidade de funcionar. Mas nesse momento, aqueles que sobreviveram estão muito endividados, né? Seja com essas linhas de crédito, seja com fornecedores. Uhum. Então, assim, o momento realmente, eu acho que tem que ir além da linha de crédito. A gente precisa, de fato, de uma reparação, né, por todo isso, todo esse sacrifício que nos foi demandado pela sociedade.
E
o que a gente quer é um reequilíbrio dessa balança.
O que que você entende como reparação? Digamos que vamos fazer aqui uma situação hipotética. Digamos que você estivesse no governo do estado e quisesse ajudar o seu setor, o setor em que você trabalha atualmente. O que que você acha que poderia ser feito?
Olha, a gente inclusive já tem algumas medidas de outros estados que estão iniciando, né? Isso a gente até está iniciando essa conversa, mas eu pensaria de primeira mão realmente trazer, mostrar que esse debate, mostrar para a sociedade que esse debate ele tem que ser feito. Uhum. E essa reparação tem que ser dada. Eu pensaria, além dessas medidas que eu falei de outros estados, um auxílio para pagamento do aluguel, um auxílio para pagamento das contas de luz, porque, veja bem, todos os estabelecimentos estão fechados, eles têm estoques grandes, porque não previam esse fechamento, e está lá com refrigeradores ligados. Então, eu acho que buscar a criatividade para caminhar nessa direção, porque realmente o momento agora é da gente buscar esse reequilíbrio dessa balança, porque a gente não pode, como sociedade, entender que é normal sacrificarmos um setor em detrimento de todos os outros.
Rodrigo, você sempre traz para nós alguns números, levantamentos que vocês fazem, principalmente em relação a pessoas que acabaram perdendo o emprego por conta disso. Esse número, ele tem aumentado, ele está estagnado naquilo que você falou com a gente há duas semanas, e eu não sei se você tem um levantamento, Rodrigo, a respeito do número de locais que fecharam, de restaurantes e bares que fecharam.
Olha, então, a gente conseguiu segurar bem essa demissão, isso eu falo, porque que reverbera o que a categoria me passa.
Uhum.
A gente fez esse acordo com a categoria laboral para segurar realmente esse emprego, os empregos que ainda restavam. Mas, de fato, desde um ano de restrição, nós temos 40% de toda a cadeia, de toda essa base que você falou, né, que é bares, restaurantes, lanchonetes, similares, que já não existem mais. Nós tínhamos 18 mil empresas no estado antes da pandemia, um ano atrás, e 40% dessas já não existem, muitos para informalidade, possivelmente, mas assim, é um colapso, um quase colapso de um setor que precisa ser enxergado de uma forma diferente, porque emprega muito. Né? Eu acho que todo mundo, até do senso comum, entender que onde você tem uma lanchonete, um espaço físico de uma lanchonete, você emprega muito mais pessoas trabalhando ali do que diversas outras atividades, porque é a maioria das outras atividades. Então precisa ter um olhar cuidadoso, é um setor de micro e pequenas empresas, familiar eminentemente, que ainda tem esse cunho de servir a sociedade. Então precisamos olhar realmente com um olhar mais caridoso, um olhar diferenciado.
A gente está conversando aqui com Rodrigo Verfluit, presidente do Sindicato dos Bares, Restaurantes Similares aqui do Espírito Santo. Rodrigo, queria saber com vocês também se há alguma interlocução de vocês com entidades de outros estados. A gente tem percebido ultimamente uma mobilização maior nacionalmente de vários setores, cito como exemplo as indústrias, né, que estão agora se mobilizando também. Claro que tem todas as demandas, particularidades de cada estado, mas se há alguma interlocução nacional para alguma cobrança, porque aqui não é nem opinião, mas fato, né? A gente sabe que enquanto não houver vacinação em massa, é difícil todos os setores voltarem à rotina normalmente. Se há alguma interlocução também da categoria de bares e restaurantes que está afetada nacionalmente também para essa cobrança junto aí às autoridades federais para a aceleração da vacinação também?
Sem dúvida. A gente, através da Brasil Nacional, a qual nós representamos aqui, que é a Associação Brasileira de Restaurantes, nós temos feito esse pleito não apenas de colocar a vacinação do nosso setor como prioritário, porque nós, como eu falei, nós servimos a população, estamos também na linha de frente como atividade essencial, mas também de adiantar, por exemplo, o programa de suspensão e redução do contrato de salário, que para a gente é muito importante nesse momento. Estamos nessa batalha, estamos diariamente pleiteando isso, e também toda essa ajuda, né, até do Pronamp, mais linhas nesse sentido. Enfim, então nós estamos mobilizados para tentar levar o setor, que eu volto a dizer que eu queria ressaltar, um setor que se mostrou formado por guerreiros, resilientes e que precisa de uma atenção especial.
Certo. Rodrigo, essa semana, né, a gente até comentava aqui antes da sua entrevista, é uma semana típica para o capixaba, que é a Semana Santa. A gente tem na gastronomia um prato típico do capixaba, que é a torta capixaba, que ela é famosa aí nacionalmente, e era um período que as pessoas buscavam muito os restaurantes, né? Tem aquelas pessoas que fazem as encomendas, vão continuar podendo encomendar, mas tinha também uma movimentação maior, né? Nesse período de Páscoa, o domingo da Páscoa também, de ser aquele momento de você fazer o almoço em família, às vezes em determinado lugar. E a gente esse ano não vai ter isso, pelo segundo ano consecutivo, na verdade, né? Essa questão da torta capixaba aí, tem o pessoal da Ilha das Caieiras, que certamente está sendo bastante atingido. Como é que está a preparação também dos bares, restaurantes, adaptação para fazer entregas nesse período? O pessoal vai estar online? Como é que está sendo essa mobilização também?
Sem dúvida, você colocou muito bem. O segundo ano que nós estamos conversando sobre isso, segundo ano de um período tão importante para nós, que não vamos poder funcionar. até chama atenção para isso, para as pessoas tentarem imaginar que há mais de um ano que nós estamos nessas restrições, sem poder vender, sem poder trabalhar. Mas sim, então, quem chega agora tenta ao máximo buscar, a gente tem tentado divulgar nesses festivais online de torta, para tentar minimizar os prejuízos, né? Tentar ao máximo conter esse colapso e esse, um desemprego que pode vir para afetar, né, muito fortemente o setor. Então, sim, o pessoal tem buscado né, esse contato direto, essas plataformas online e a própria presença digital, né, mas mesmo assim isso ainda é muito duro, não é suficiente, é muito abaixo do faturamento regular, do faturamento normal, nem digo normal, mesmo faturamento presencial, mesmo na época de pandemia, ainda só o delivery é muito abaixo.
Certo, isso até que eu ia te perguntar, né? Ele não consegue dar uma equilibrada nessa balança, só dá uma reduzida, né? Uma amenizada. Né?
E eu vou complementar a pergunta.
Muitos. Perdão.
Eu quero complementar a pergunta, já que a gente está falando de delivery, sobre uma outra queixa que surgiu aqui quando a gente estava até falando, se não me engano, com o subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin, a respeito da proibição do fato de as pessoas poderem ir até o restaurante pegar a sua encomenda. Porque alguns donos de restaurantes estavam se queixando do seguinte, que a entrega, o delivery, é obviamente um processo muito mais caro para eles do que a possibilidade de a pessoa pegar o prato, né, no local, no restaurante, no bar e etc. É realmente muito mais caro? Agora são duas perguntas para você responder. A do Leandro e a minha.
Sem dúvida, isso foi até começando pela sua, eu acho um grande equívoco desse momento de restrição, porque você desafoga até a questão dos motoqueiros, a pessoa ir lá buscar, né, com toda a segurança, não há menor problema, ele assim faz na feira, assim faz no supermercado, assim faz na padaria. Então, essa dinâmica não poderia ter sido diferente no nosso setor, da pessoa chegar, buscar o prato feito e ir embora. Né? Mas, tendo feito isso, não há dúvida, né? O setor cai num prejuízo gigantesco, porque tem que se utilizar dessa estrutura logística dos aplicativos, que, como até de senso comum, sabemos que é muito caro. E pior, você cria situações, inclusive tragicômicas, que é que a pessoa está em frente ao estabelecimento tem que pedir pelo aplicativo para a pessoa atravessar a rua e entregar. Fazer entrega. Então, realmente, a gente entende como um grande equívoco, criou uma diversas situações anacrônicas e que a gente lamenta muito.
Curiosamente, eu vivi essa situação. Eu pedi recentemente um prato de comida japonesa de um restaurante que fica a meia quadra da minha casa. Eu não podia ir lá pegar, né? Para respeitar as regras, eu não posso ir lá pegar e o dono do restaurante não pode me entregar. Então, ele teve que pagar para me entregar os pratos e estava ali, meio quarteirão. Realmente, essa situação ela é muito...
Pois é, e você gera todo esse deslocamento da logística do entregador, do aplicativo, sem necessidade. Se o objetivo era... Você mesmo, no seu exemplo, poderia ter descido, buscado, voltado para sua casa com a segurança possível, sem ter que gerar toda essa logística aí.
Rodrigo, só para a gente finalizar aqui essa conversa, a gente sabe, né, que o governo do estado ainda deve fazer aí um anúncio de como vai ser a partir da semana que vem, mas a situação dos números aqui no estado não tem melhorado. A ocupação de leitos de UTI está sempre acima de 90% já há duas semanas. Essa semana tivemos recorde de mortes, de casos. Então, assim, se houver liberação, provavelmente não vai ser uma liberação total, né, Rodrigo? Vocês já devem estar planejando isso, deve ser uma redução aos poucos. Vocês estariam preparados ou ainda seria muito insuficiente voltar, por exemplo, talvez com limite de pessoas, limite de horário, pequenas liberações? Porque provavelmente, acredito que a categoria não esteja liberando, aguardando uma liberação total já de cara, né?
Sem dúvida é insuficiente, né? Financeiramente é insustentável, mas até respondendo a sua pergunta anterior, que acabou ficando para trás, o delivery, muitos inclusive têm me falado que estão no delivery simplesmente para poder justificar algum pagamento, para não mandar o pessoal embora, porque o lucro já não existe há muito tempo, né? Inclusive nem o equilíbrio financeiro da empresa já não existe há muito tempo, é realmente para entrar, fazer algum caixa para justificar o pagamento. E assim, a gente espera, a gente entende todo esse momento de cautela, esse momento delicado que a pandemia passa, mas eu acho que então se a gente precisa que se corrija esses anacronismos que a gente falou, que a gente busque estar de mãos dadas, acho que talvez começar a pensar nesse momento, nessas medidas de auxílio, para que a gente possa realmente o setor formal, eu não falo só como o meu, para que o setor formal como um todo possa ser aliado nesse combate, né? Porque no momento que você tem um setor formal estruturado, você tem um setor formal que é capaz de fornecer máscara, fornecer álcool em gel, fornecer tudo isso. Já no momento que você deteriora esse setor formal, você tem muito mais informalidades, que são muito mais perniciosas para esse contágio. Então a gente entende que sim, a gente, se for continuar isso, a gente precisa caminhar no sentido tanto da reparação quanto no apoio do retorno do setor formal.
Ok, então a gente escutou aqui o Rodrigo Verflut, presidente do Sindibares, com novas medidas, novas alterações aí por parte do governo do estado. A gente volta a conversar, tá bom, Rodrigo? Muito obrigado e um bom trabalho e recuperação aí para o setor. Tchau, tchau.
Bom dia a todos, um grande abraço.